E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia. E claro, né, a todos os estudos e pesquisas que apresentamos diariamente para você, nas entrevistas exclusivas com os especialistas da universidade. Nós vamos trazer para você o conteúdo de uma pesquisa translacional sobre diagnóstico e tratamento de paciente com câncer gástrico, indicado ao Prêmio Otávio Frias, e trata mais especificamente do perfil de expressão de marcadores para terapia direcionada em pacientes com esse tipo de câncer. Eu vou conversar sobre o assunto com Marina Alessandra Pereira. Ela é biomédica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, uma das autoras do estudo. Marina, bom dia, muito bem-vinda aqui ao Jornal Tudo Bem?
Bom dia a todos, bom dia a você, agradeço o convite.
Ótimo, e nós é que agradecemos por atender o nosso pedido. Eu começaria explicando para o nosso ouvinte o que é uma pesquisa translacional. Aqui a gente vai falar de diagnóstico e tratamento do paciente com câncer gástrico, mas o que é uma pesquisa translacional? Explica para a gente.
A pesquisa translacional, assim, de uma forma resumida, você tentar unir a ciência básica com uma... você trazer estudos que envolvem ciência básica ou são feitas só mesmo no, na bancada ou no, praticamente só pesquisa, você trazer isso para uma realidade, para uma aplicação prática. Então, isso é translação. Você pegar perguntas que você tem ou estudos que você faz no, num contexto que diz mais de ciência básica, você pode trazer isso para a realidade do paciente. Então, o nosso estudo é basicamente focado nisso. A partir de perguntas que a gente gera, observando a rotina, observando o tratamento e diagnóstico dos pacientes, a gente propõe estudos que a gente possa trazer alguma coisa para aplicação prática, ou seja, para o tratamento real, no caso aqui do câncer gástrico.
Eu gostaria que você nos falasse agora, propriamente da pesquisa, como ela está sendo feita, quando começou, fala um pouco do trabalho do grupo e como é que ela vem sendo conduzida.
Na verdade, assim, esse trabalho ele é um dos trabalhos que representa uma linha de pesquisa, né, do, no caso do grupo que eu trabalho, né, no ICESP, e ela vem sendo já feita aos longos anos, onde a gente estuda carcinogênese gástrica e marcadores relacionados tanto à terapia-alvo quanto a prognóstico no geral, relacionado à recidiva ou à sobrevida desses pacientes. Então, a gente faz isso já há um bom tempo e é um grupo que envolve médicos do grupo da cirurgia do estômago e também médicos patologistas do ICESP e também oncologia clínica. Então, na verdade, esse trabalho representa a união desses três grupos, da cirurgia, da patologia e da oncologia clínica.
Ou seja, esse estudo, ele se baseia na rotina de diagnóstico e tratamento desse paciente com câncer gástrico, né? A partir das observações
Exatamente.
Que vocês fazem.
Exatamente, são aspectos que a gente observa na rotina de diagnóstico e tratamento dos pacientes, é onde a partir dessas observações a gente busca uma fundamentação, um suporte teórico para essas perguntas que são geradas. Até por isso que tem esse contexto translacional.
Agora, Marina, vamos explicar um pouquinho para o ouvinte. A gente já falou em outras oportunidades sobre esse tipo de câncer gástrico, o aumento do número de casos. O que hoje a medicina dispõe para tratar? Em que momento ele é diagnosticado e o que a medicina tem a oferecer no tratamento desse tipo de câncer?
Então, o câncer gástrico, ela é uma doença bastante agressiva, ela tem uma distribuição mundial, e embora tenha diminuído ao longo dos anos um pouco a incidência, hoje ela é a quinta doença mais incidente no mundo, ela ainda tem uma mortalidade muito alta. Ela é o terceiro tipo de câncer, excluindo, né, melanoma, que mais mata. E hoje o tratamento padrão, caso aqui para os pacientes que a gente avalia nesse estudo, que são os pacientes no contexto curativo, ele ainda é limitado, ele é basicamente um regime à base de platina e fluoracil, né? Mas isso oferece aos pacientes um benefício limitado. Então, a terapia é diferente um pouco de outros tumores, onde a gente vê que tem, você tem outros tipos de tratamento, que nem em mama, em pulmão. Então, no câncer gástrico em si, ele é um pouco mais limitado. Então, nesse estudo, a gente, no caso, avaliou marcadores para terapia-alvo, que hoje eles são aprovados só no contexto de tratamento paliativo.
E como isso é feito? Que explica um pouco melhor esse tipo de tratamento.
Então, hoje o tratamento tá mudando um pouco, assim, no geral no câncer. Então, em vez de tratar todo mundo com a mesma medicação, tem que ser procurado o quê? Direcionar o tratamento, fazer um tratamento específico para cada paciente, né? Que é o que a gente chama mais comumente falado terapia-alvo. Então, a droga ou a medicação, ela é dada baseada em características do seu tumor. E é exatamente isso que a gente avalia nesse trabalho. Então, nesse trabalho, a gente está avaliando, no caso, três perfis. Aí nós avaliamos os tumores HER2 positivos, que em mama, né, isso é bastante comum, mas o câncer de mama se ouve muito mais. Nós avaliamos um fenótipo que é denominado estabilidade de microsatélite, que são pacientes que têm deficiência da expressão de proteínas que reparam o DNA, e pacientes que têm positividade para PD-L1. Que no caso hoje foi aprovada uma imunoterapia hoje com pembrolizumab é aprovada para pacientes que têm, no contexto, né, paliativo, pacientes que têm estabilidade de microsatélite e alta expressão de PD-L1, seja em qualquer sítio, né, uma aprovação independente do tipo de câncer.
Deixa eu ver se eu entendi. É a partir destas observações que vocês fazem, das comparações de caso a caso, é que são gerados protocolos, no caso você está dizendo aqui, de tratamento paliativo, é isso?
Então, no caso, assim, essas terapias hoje, elas são estudadas, elas são disponíveis para pacientes no contexto paliativo. Nesse trabalho, a gente, como tem agora estudos clínicos correndo em pacientes curativos, a gente quis saber como é que é o perfil de expressão desses marcadores na população curativa, que seria, de repente, uma população que poderia se beneficiar dessas medicações. E hoje faz basicamente, pelo menos, né, no Brasil, um tratamento mais padrão. Então a gente quis avaliar isso e como esses grupos respondem à terapia hoje disponível, que ela é basicamente a base de platina. Então é isso que a gente avaliou nesse trabalho.
Muito interessante. Agora, a gente ouve falar terapia-alvo, protocolos, imunoterapia. Marina, aproveita e explica um pouco para a gente que alcance tem, especificamente no caso do câncer gástrico, a imunoterapia. Ela vem trazendo resultados importantes em alguns tipos de câncer?
No caso, a imunoterapia, ela não é usada nos pacientes no contexto curativo, que é o contexto dos pacientes que a gente está abordando nesse trabalho. Mas ela tem sim apresentado resultados promissores no contexto paliativo, onde ela foi inclusive aprovada. E hoje tem outros estudos clínicos onde estão testando combinações de drogas, anti-PD-1 com outras drogas que são anti-CTLA, enfim, tem outros testes. Ele é promissor, mas obviamente os resultados eles são melhores em determinados grupos de pacientes. No caso onde a gente avalia aqui nesse trabalho, eles são os pacientes que têm, no caso, a estabilidade de microsatélite e uma expressão elevada de PD-L1, que é exatamente o grupo que a gente aborda nesse estudo.
Agora, Marina, qual é o próximo passo da pesquisa de vocês, né? Até aqui, onde vocês chegaram, você explicou um pouco para a gente, que impacto os resultados têm até esse momento e o que é que você vislumbra aí para frente, né? Para a continuidade dos estudos.
Então, nesse estudo, assim, na verdade, a gente viu que esse grupo de pacientes, né, que seria o grupo que potencialmente poderia se beneficiar da imunoterapia, eles são um grupo que eles apresentam um melhor prognóstico já. Eles são pacientes que eles recidivam menos, eles têm menos metástase, e eles não têm um benefício do tratamento habitual que é dado hoje. Ou seja, eles já têm um prognóstico um pouco mais favorável em comparação aos demais. E hoje o tratamento que eles recebem no nosso estudo e outros que são similares ao nosso mostram que esse grupo de pacientes eles não têm benefício do tratamento à base de platina. Ou seja, a gente destacou um grupo no contexto curativo que poderia se beneficiar de outras terapias, que no caso tem a imunoterapia, ou então não seria necessário um tratamento adicional, ou de repente você gastar recursos ou submeter um paciente a um tratamento o qual ele não vai ter nenhum benefício. Então, é isso que a gente destacou nesse trabalho. hoje foram feitas sob análises de grandes estudos clínicos, o MEDIC, o Classic Trial, que são estudos em câncer gástrico, eles fizeram abordagens e chegaram também a essas mesmas respostas, que os pacientes, por exemplo, que têm estabilidade de microsatélite, eles não têm benefício do tratamento que hoje é aplicado a eles. Então, isso abre uma perspectiva de por que não estudar, começar estudos realmente que abordam a imunoterapia nesse contexto curativo. Na verdade, até o seu grupo de pacientes que poderia até ter um benefício desse tipo de tratamento e não está, no caso, sendo explorada. Hoje já estão correndo estudos com isso que em breve trarão respostas, né? Se isso realmente traz um benefício ou não. Então é isso que a gente destaca no trabalho. Na verdade, assim, o próximo passo do nosso estudo, a gente vai continuar a caracterizar outros marcadores que são relacionados a esse microambiente tumoral que está sendo muito estudado, né? Hoje a gente parou um pouco de olhar só o tumor e a gente está avaliando a resposta inflamatória. Hoje tem sido muito importante também no estudo não só do câncer gástrico, como de outras neoplasias. A gente fez uma classificação dos grupos moleculares de câncer gástrico por metodologias, no caso, imunohistoquímica e hibridização in situ. Agora, a nossa próxima proposta mesmo é tentar validar isso através de sequenciamento. Então, o nosso estudo está mais ou menos nessa fase.
Muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação no Jornal da USP no Ar hoje de Marina Pereira, biomédica do ICESP, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, uma das autoras deste estudo que nós apresentamos para você hoje. Muito obrigada, Marina, e parabéns pelo trabalho do grupo de vocês.
Bom, obrigado, obrigado pelo convite, obrigada pela entrevista. Queria também aqui ressaltar e agradecer aos demais autores que ajudaram tanto nesse trabalho e estão junto na toda essa linha de pesquisa, que é formado pelo grupo da cirurgia, da patologia, da oncologia clínica. No caso, são Max Fernando Kodama, Dr. André Roncon Dias, Dra. Sheila Farage, Renan Ribeiro, professor Evandro Sobrosa de Mello, professor Venâncio Alves, professor Bruno Zilberstein, professor Evante Conello, professor Ulisses Ribeiro, doutor Thiago Biak, oncologista Unicesp. Então, eu queria agradecer todos esses pelo trabalho, por estarem participando da linha de pesquisa em câncer gástrico.
Muito obrigada, Marina, mais uma vez e até de uma próxima oportunidade. Até lá.